Diferente do suicídio assistido, nós temos a famosa eutanásia, também chamada de boa morte, de onde vemos que o ego significa eu ou bom e thanatos é o nome grego para morte. Então seria a boa morte ou a morte piedosa, caridosa. Infelizmente, tanta caridade vem tipificada no Código Penal como crime, só que ela pode ter uma redução de pena de um terço a um sexto se o ato for cometido por justamente causa piedosa ou de grande relevância social. De acordo com as circunstâncias específicas do caso, pode haver um atenuante. Nesse processo de retirada na morte, onde na eutanásia alguém aplica aquela dose letal de remédio, diferente do suicídio assistido, que o próprio paciente se aplica, na eutanásia é um terceiro que aplica, e esse terceiro geralmente é um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um parente ou pode ser um amigo. Os motivos dessa caritas, dessa piedade, são o medo, a solidão e o abandono. Geralmente, esses três elementos é que levam o homem a perder totalmente as esperanças da vida e a buscar a morte. A buscar a morte imediata, sem que ela corra todos os degraus daquele processo de morrer, que às vezes pode ser um tanto longo, tá certo? Só que a legislação, vamos focar nesse momento na legislação brasileira, ela ainda não recepciona essa possibilidade de retirada da vida, porque na própria Constituição Federal, ali se privilegia a vida antes de mais nada. Quer dizer, a vida é um dom divino que é protegido pela Constituição Federal. Então não se pode tirar a sua vida, não podendo tirar a vida de nenhuma forma, nem de outra, nem através do homicídio, em todas as suas qualificantes, seja culposo, seja doloso, seja preterdoloso, nem através da eutanásia e nem através do suicídio assistido. Aqui no Brasil, toda essa questão de retirada da vida humana de outrem, ou até da própria, é tipificada como crime. Diferente da eutanásia, chamada então a eutanásia simples também é chamada de eutanásia ativa. Nós temos um outro elemento que seria a ortotanásia, ou também chamada eutanásia passiva. Nessa ortotanásia, de onde temos orto, certo, tanatos, morte, na ortotanásia, que seria observada como a prática desse processo de morrer mais correta, é feito todo o tratamento, é dado todo o resguardo ao paciente, todo o cuidado, mas não se administram aquele tratamento a mais, aquele tratamento tido por tratamento fútil, aquele tratamento, aquela cirurgia, aquela quimioterapia, aquela hemodiálise, não se impõe mais aquele sofrimento a um paciente que já está num estado de terminalidade. Então, muito se discutiu se estava se preservando a vida ou se estava valorizando o momento da morte, postergando, aumentando cada vez mais o momento da morte, tendo em vista essa preservação da vida como cláusula pétrea prevista na Constituição Federal. Tendo em vista o princípio da dignidade humana e o princípio da autonomia do paciente, a ortotanásia é a prática mais utilizada nos hospitais na atualidade, onde todo cuidado ao paciente é administrado, mas ele não ultrapassa aquele limite do tratamento fútil, intensivo, ultraintensivo, tendo em vista uma valorização exagerada de uma letra da lei prevista na Constituição Federal. Nesse sentido, há uma discussão se existe uma diferença entre a ortotanásia e a omissão de socorro. A omissão de socorro, sim, seria um crime, mas há uma diferença muito grande. A omissão de socorro, você deixa o paciente morrer sem nenhum tipo de cuidado. Na ortotanásia, não. Ele recebe todo tipo de cuidado necessário até um certo limite que não entra no abuso deste tratamento, desta utilização da tecnologia atual, que é muito grande, para os diversos tratamentos, para as diversas patologias. A omissão de socorro e a ortotanásia está previsto aqui no artigo 135 do Código Penal. Então, até agora o que nós vimos pode nos levar à formulação de duas questões muito interessantes. A primeira, deixar morrer é matar? É uma grande questão para que a gente possa refletir em matéria de bioética e biodireito. Se deixar de morrer é matar, e deixar que o paciente viva com dignidade é abuso de poder? Quer dizer, eu estou deixando de abusar do paciente. Se eu deixá-lo morrer, se eu estaria matando? Na realidade, essa primeira pergunta não se aplica aos casos de ortotanásia, porque você não está deixando ninguém morrer. O médico não está deixando ninguém morrer por falta de cuidado. Ele apenas não está administrando um tratamento tido por tratamento fútil a um paciente terminal, a um paciente em coma ou um paciente em estado vegetativo persistente. Pelo contrário, está se valorizando a dignidade dele e dos familiares. Porque, em alguns casos, aquele prolongamento daquele sofrimento do paciente interfere diretamente na família, depauperando os recursos. Casos de separação e divórcio acontecem nesse momento e, às vezes, um dos filhos até infarta, tem um AVC, como eu já vi vários casos, antes do que seu genitor resolva alguma coisa do ponto de vista da vida. Quer dizer, vamos analisar um caso, como eu já vi muitos casos, o pai está internado, o pai já é idoso, faz uma cirurgia, faz outra, faz uma hemodiálise, muda de UTI, muda de hospital, o plano de saúde não quer mais pagar, acabou o dinheiro, o médico brigou, se desentenderam, começa a confusão na família, dá um infarto em alguém e o pai continua lá. E a gente já viu que, tendo um daqueles três elementos, ou coma, ou terminalidade, ou estado vegetativo persistente, a chance de cura é bem pequena. Então, prolongar um sofrimento do paciente e dos familiares, hoje em dia se entende também como incipiente, porque estaria isto sim depauperando a dignidade da pessoa humana na figura do paciente e todos os seus familiares. No Brasil, a Resolução 1805 de 2006 do Conselho Federal de Medicina tentou regular a ortotanásia. Ela vigiou um período de tempo, depois entraram com uma ação civil pública de número 2007-3400-014809-3 e suspenderam a eficácia, suspenderam a regulamentação desta, então, resolução do Conselho Federal de Medicina, e a ortotanásia continua em descoberto do ponto de vista legal, embora esteja valorizada pelo Código de Ética Médica.